Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa leitura do Herói de Mil Faces de Joseph Campbell. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente do que a gente já tem feito. E ao invés de falar de itens de capítulos, eu vou falar do capítulo 2 como um todo. E o título, né, o assunto do capítulo 2 é A Mãe do Universo, a Virgem Mãe, né? Então ele vai falar dessa figura feminina que vai ser mãe e que é virgem. E que sempre dá polêmica, né, gente? Por quê? Porque ela é virgem e a gente sabe que para dar à luz, né, a um filho, você precisa perder a virgindade. Então, o que será que isso quer dizer em termos míticos? Muitas interpretações muito simplistas, digamos assim, levam como sendo uma questão de virgindade sexual mesmo, né? Mas, na verdade, o mito está falando muito mais até de pureza, né? Virgem no sentido de intocado, de puro. E, além disso, essa figura da Virgem Mãe, né? Da Virgem Maria, da mãe de Buda, que também é virgem, da mãe de Merlin, assim, são muitos personagens míticos que têm mães virgens. Elas representam, e é isso que ele vai trabalhar nesse capítulo, essa criação inicial do universo. Então, elas têm dois papéis, né? Elas representam a criação do cosmos e depois elas representam, depois de uma queda muito grande na matéria, a recuperação da conexão com o divino, certo? Então, essa é a ideia do capítulo que fala da Virgem Mãe, a figura feminina virgem capaz de ligar, né, o espírito à manifestação na matéria. E ele começa esse capítulo com o título justamente Mãe do Universo, e ele fala assim, ó: o espírito gerador do mundo do Pai torna-se múltiplo da experiência terrena por intermédio de um meio transportador, a Mãe do Mundo. Então, essa figura que representa a matéria, ela transporta o espírito para a manifestação. Então, ela faz a conexão entre céu e terra, como se ela entendesse o espiritual e traduzisse isso em formas materiais, certo? E esse é o papel de conexão que a Mãe do Universo faz. A gente costuma dizer, dentro das mitologias, que o espírito organiza a matéria e daí você tem a manifestação, né? Dentro da Grécia seria Theos, que é Deus, né? Penetrando o caos, que é a matéria, onde tem toda essa potência de vida, gerando o cosmos, que é a organização. Fala, Renata, essa parte eu não encontrei no livro, não, essa parte não tem no livro, não, certo? Essa parte sou eu falando aí. Então, quando você junta o Theos, e o, quer dizer, eu não, né? A gente tem Teis da Teogonia de Hesíldo aí falando disso, certo? Então, quando você tem o espírito batendo na matéria, organiza a matéria, né? E aí ele bate na manifestação, né? Ele desce para a matéria e a matéria se manifesta em múltiplas formas, de diversas formas. Então, essa é a ideia do feminino representando a matéria. E por que que o feminino, ele tem uma característica muito positiva, muito fácil de associar com isso também, que é o quê? É você gestar. Quando a gente gesta, né, a mulher, quando está gestando uma criança, ela está dando forma para a matéria, percebe? Porque ela tem esse embrião dentro dela, e dentro desse ventre, então, ela vai dando forma a essa criança até que ela possa nascer e vir ao mundo. Por quê? Porque tudo que existe tem forma. Não existe algo sem forma, não existe algo infinito, tudo é finito, tudo é condensado. Por isso que a gente fala que a alma é presa na matéria, né? Porque se você pensa no ser espiritual amplo, e aí ele se prende na matéria, ele se limita na matéria, ok? E aí essa parte ele vai falar de dar essa limitação, ela vem aí com a mãe do universo. Ele dá uma imagem que eu achei bem interessante, que é a da casca do ovo. Eu falo, você tem o ovo lá dentro, né? Uma matéria ali informe, e a mãe do universo é a casca. No momento em que ela põe a casca, aí o ovo agora existe, né? Ele é um ser que pode existir no mundo. Sem a casca, você não tem essa possibilidade, né? Então, eu achei isso bem, bem legal, bem interessante. E ele fala aqui, separei para ler um pouquinho. que ela fala que, então, a mãe, que ele fala, né, que a mãe do universo é a estrutura que fixa os limites do mundo para que as coisas possam existir, né? E em seguida ele fala, essa estrutura, então, é representada pela virgem, né? É virgem, pois o seu cônjuge é o desconhecido invisível. Então, não é algo no mesmo nível da matéria, né? Ela está um pouco abaixo para poder fazer essa intermediação de trazer o céu para a terra. Então, ela está nesse meio do caminho. Ela compreende o divino e transforma ele em formas possíveis de existirem na matéria. Então, ela é virgem no sentido de que o par dela, né, é o espiritual, não é o material. Então, ela não perde essa virgindade material, né? E aqui, infelizmente, em muitos lugares, às vezes as pessoas interpretam como uma questão sexual, né? E aqui a gente está falando de uma visão mítica, de uma visão simbólica, né? A mãe de Buda, por exemplo, ela concebe Buda quando ele desce e ela sonha com um elefante branco. Ela sonha com um elefante e aí ela acorda grávida, né? Maria recebe a anunciação, né? Essa anunciação traz justamente esse aspecto divino que ela, como virgem e pura, consegue receber, dar forma e mostrar ao mundo, né? Então você imagina assim, não é qualquer ser que pode receber o divino, né? Então aí a virgindade, ela já tem essa ideia de que o par não é material, mas ela tem a questão da pureza de poder receber isso. E quando ela recebe isso, então esse ventre vai pegar essa essência espiritual e dar forma para que ele possa vir e habitar entre os homens e trazer sua mensagem, cumprir sua missão. Então ela é um canal, certo? E ele vai falar então que essa figura da Virgem Mãe, ela é a matriz do universo, ou seja, ela é a matriz, é de onde surgem todas as coisas do universo. E ela vai sendo cada vez mais materializada dentro dos mitos. Então, quando a gente fala da cosmogonia lá atrás, né, e da criação do homem, a gente está falando do quê? De uma descida do metafísico para o físico. Se você pegar Plotino, né, é do Uno até a manifestação. Você pega os pré-socráticos lá, eles vão falar do ente, né, Parmênides, tal. O que, é que eles estão falando? Que aquela causa metafísica, ela vai se materializando por etapas, e os mitos vão mostrando isso de alguma forma. Então, essa grande causa, ela vai se materializando. Ele fala que primeiro em seres que são míticos, são imortais, enfim, tem uma série de características ainda muito parecidas com o Uno. Aí depois esses seres criam outros, né, que já são mais restritos, até chegar no ser humano. E o ser humano, então, ele vai ser a ponta, digamos assim, né, da criação, que tem pouca consciência do espiritual, que tem pouca consciência dessa contraparte metafísica. Então ele começa a ser representado como um ser em decadência. Por quê? Porque ele está perdendo essa conexão, ele está ficando cada vez mais distante, distante, distante. Até que chega um determinado momento que essa humanidade agora, ela precisa de uma redenção. E aí vem o outro tema que ele põe nesse capítulo, que é o ventre da redenção. Que é o quê? A primeira representação era da matéria, que recebe o espírito e cria as coisas, né, do caos que, junto com o Theos, gera o cosmos. E agora você vai ter a redenção, que é essa mulher pura, que recebe um toque divino, recebe dentro do seu ventre puro essa energia divina, da matéria, coloca forma e agora traz um ser redentor, que vai ajudar a humanidade a trazer de volta essa conexão com o divino. Não é bonito, gente? Eu acho muito bonita essa história. Por quê? Porque é como sempre, se a gente estivesse vivendo os ciclos em vários níveis, né? No macro, quando cria o universo, no micro, quando é uma mulher representando esse início do universo, então ela está iniciando um novo ciclo, porque um novo ciclo é um novo pequeno universo que está começando. Então ela representa aí a renovação desse novo ciclo, ok? Beleza, aí eu separei aqui, ele comenta que então a Virgem Mãe tem várias tradições, ele traz vários exemplos aqui, e eu escolhi um, né, para passar, para ler aqui para vocês. É quando ele fala do ventre aqui, da redenção, olha só o que ele comenta. A perspectiva do homem torna-se limitada, compreendendo apenas as superfícies que refletem a luz, as superfícies tangíveis da existência. A visão do profundo é impedida. Então a gente vai descendo a consciência e na hora que ela fica presa na matéria ele não vê mais nada. E isso não chega a ser em si um problema, é um processo. A manifestação ela vai ser assim, né? Ela vai descendo, 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 até que a gente se apegue. Como é que isso acontece com a gente? Você já ficou obcecado com uma ideia, um projeto, alguma coisa que você queira muito fazer? Você já reparou que você fica preso nisso? O pessoal até fala, você está bitolado, você não pensa em mais nada. É esse tipo de visão superficial que ele está comentando que vai acontecer com a gente na vida e representada nos mitos também dessa forma que ele está mostrando para a gente, né? Então agora que essa humanidade está ali bitolada nas suas coisas, ela precisa de um ventre puro que possa trazer uma redenção. E é justamente uma mulher virgem que vai aparecer para fazer isso. Aí eu separei aqui uma das histórias que ele traz, que é de uma virgem procurando por Shiva. E é bem legal a história, eu separei aqui para mostrar para vocês, para ler para vocês. Então, olha a história aqui, que bacana. Ele fala assim, um dia um jovem brahmane chegou ao local e perguntou por que alguém dotado de tanta beleza poderia estar se destruindo com tal tortura. Era justamente ela queria ter um filho de Shiva, e Shiva é o deus da destruição. Então ela estava tentando se destruir para conseguir conexão com Shiva. E o cara fala, não estou entendendo por que você está fazendo isso. Aí ela fala, meu desejo é Shiva, o objeto mais elevado. Shiva é um deus solitário, mergulhado em inabalável concentração. Por isso, pratico essa austeridade, pois desejo tirá-lo de seu estado de equilíbrio e levá-lo a se unir a mim. Então ela está deixando de comer, né? Ela está deixando de fazer as coisas da sobrevivência física na ideia de chamar Shiva, o deus da destruição, para se unir a ela. E aí ele fala, Shiva, disse o jovem, é um deus da destruição. Shiva é o aniquilador do mundo. O deleite de Shiva é meditar nos cemitérios, em meio aos restos de cadáveres. Ali ele contempla a rota da morte, o que agrada ao seu coração devastador. As guirlandas de Shiva têm serpentes vivas. Shiva é, além disso, pobre e ninguém sabe nada sobre o seu nascimento. Ele está falando, olha, se você está querendo ter um ser que vai redimir todo mundo, você está procurando o cara errado, né? É isso que ele está falando. Por quê? Porque ele é pobre, ele é destruição, ele gosta da morte e tal. Só que a gente precisa lembrar que dentro do Oriente, vida e morte são duas faces da mesma moeda, né? Todo início de vida é um fim de vida em algum ponto. Tudo que inicia vem de algo que acabou. E ela fala isso, né? Essa ideia no discurso dela. Ela fala assim, a virgem disse, ele está além da compreensão de alguém como tu. Pobre, sim, mas fonte da riqueza. Terrível, sim, mas fonte de graça. Com guirlandas de serpentes ou de joias, ele pode colocar e tirar o que bem lhe prover, como poderia ter nascido, se é o criador do incriado. Shiva é meu amor. E ele responde, né? Ouvindo isso, o jovem deixou de lado seu disfarce, pois ele era o próprio Shiva. Então aí essa virgem faz o sacrifício de si mesma, né, para poder conceber um filho do deus Shiva, para poder reverter essa decadência da consciência do homem e fazer com que ela se reconecte com o espiritual. Quando a gente fala da visão de Cristo, da vida de Cristo, ele vai fazer essa reconexão também. Ele é um redentor, né, no sentido de que a gente está com essa consciência totalmente caída na matéria e ele vem nos lembrar do espiritual. Ok? E aí, por fim, dentro desse capítulo, ele fala das histórias folclóricas sobre a mãe do universo. E aí ele traz, e é interessante, fala dos mitos de uma forma geral, desses mitos aonde os deuses saem tendo um monte de filhos, né? Que é o caso de Zeus, por exemplo. Toda vez que eu dou aula de mitologia grega, tem um problema aí com Zeus, né? Porque Zeus tem filho com todo mundo. o Hércules, né? Você tem Castor e Pollux, enfim, ele se transforma em cisne, ele se transforma em nuvem, enfim, ele faz de tudo, né, para seduzir ninfas, mulheres, e ter seus filhos. E aí o pessoal fala muito mal dele por conta disso. Só que essas ninfas, essas mulheres, essa reprodução, na verdade, é a ideia de que esse poder criador, que é o poder do espírito criando na matéria, ele está presente em todos os lugares, né? Então, ele estava presente lá no início da manifestação, ele está presente na figura das mulheres virgens, e ele está presente também nessa ideia dos deuses que têm diversos filhos, né? Que procriam, geram na matéria através da mulher. Então, sempre tem essa representação do espírito tocando a matéria e gerando as formas que existem no mundo. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês desse capítulo, né, que fala da Virgem Mãe. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo encontro.